Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
É um prazer ter a banda ao vivo, né, tocando essa música no nosso programa 72 do Esporte Final. A gente chega toda quinta-feira à noite ao vivo em central3.com.br. Esse programa, claro, também é um podcast, então ele fica disponível para todos sempre. central3.com.br, esportefinal.cartacapital.com.br. Leandro Amin, esse é o Esporte Final número 72. Eu quero que você escale o Parmeira de 72.
Antes de escalar o Parmeira de 72, falar que a banda ao vivo, no caso, é o Faísca, né? O Rodrigo Borges faz sempre questão que a gente chame o Faísca de Faísca com K. Ele usa essa...
alcunha.
É preciso deixar claro que
Chame
não...
Chame o Rodrigo Borges. Desculpa eu participar aí antes.
Tá? Ô Bruno Winkler, a flecha, eu não te enxergo hoje, você tá atrás da câmera. Tudo bem?
E aí,
o vermelho ele cai bem, viu?
Obrigado, cara, obrigado. Você de preto também ficou muito bonito.
Ah, são seus olhos.
Boa noite, né?
É, boa noite.
Boa noite. Não vai escalar, né?
O 72, vamos lá? Leão, Alfredo, Eurico, Luiz Pereira, Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney.
Fácil, né?
Correto?
Esse é fácil. Até esse eu, que sou mais ruim de memória, esse eu sabia.
Perfeito.
O programa de hoje vai falar de futebol, vai falar do final do Campeonato Brasileiro, 13ª edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, consagrando o Corinthians com o 6º título brasileiro de sua história. Bruno Winkler, qual é a manchete do final do Brasileirão? Que tal esse campeonato? Vamos falar primeiro de coisa boa, o que, que você gostou no campeonato?
Bom, gostei muito da forma como os times que chegaram na frente jogaram, né? Eles chegaram na frente porque mereceram, né? O Corinthians, o Atlético e o Grêmio foram os times que desempenharam o melhor futebol e acho que não dá para questionar que esses foram os times que mereceram chegar na frente e serem os representantes diretos do Brasil na Libertadores. Dali para baixo, até do São Paulo, que ficou em quarto e vai jogar a primeira fase da competição, os times oscilaram bastante e aí acho que ficaram na posição que lhes era devida mesmo, né? E eu também gostei muito de alguns técnicos novos, né? O Roger do Grêmio, que apareceu ali depois que o Filipão saiu, logo no começo, parece que é um cara que vai vingar na profissão.
Uma solução caseira e que acabou sendo... Cara... enfim, é o caminho que técnicos costumam surgir, Sim. Mas acho que ninguém esperava que... Quer dizer, o Felipão já tá meio sem moral na praça também. Mas acabou sendo uma eventualidade, né? O Roger começou meio interino ali, né?
Sim, é um cara do Grêmio, identificado com o clube. E o Grêmio já não tava bem nas pernas financeiramente. Apostou num cara que conhece o clube para tentar ressurgir e conseguiu fazer isso com o mesmo elenco que o Filipão tinha, mas jogando melhor, mostrando um futebol mais atraente, tanto até para o torcedor do Grêmio, que é um pouco mais exigente, não quer tanto o futebol bonito, mas gostou do que viu.
Leandro Amin.
Lembrar que o Roger não jogou em nenhum time de São Paulo, é negro e... Isso influi, né? Se você olha o histórico de técnicos que são ex-jogadores e que tiveram grandes carreiras e grandes chances na carreira de jogador de futebol, na carreira de treinador de futebol, você vê que são poucos com essas duas características específicas. Mas, evidentemente, que eu quero ver a sequência, né? Claro, ele fez um bom trabalho. E eu gostei mesmo, já falei aqui em outros programas, no Esporte Final, que o time do Grêmio era se tinha os 20 times da Série A jogando e eu com controle remoto, eu ia parar pra ver o jogo do Grêmio. Agora é engraçado como o campeonato às vezes mostra muito do que acontece fora de campo, né? No ano passado, a gente, depois do 7-1, a gente acabou vendo, por causa dos estádios novos e por algum fator ali por algum motivo de curiosidade do público e tudo mais, a média de público aumentou. Num momento econômico, um ano atrás, era um pouquinho melhor do que é hoje para o brasileiro médio. Então, naturalmente, aquela média, eu não tenho os números aqui exatos, mas caiu um pouco em relação ao ano passado, se eu não me engano.
A média de público?
É.
É a terceira maior dos pontos corridos, mas todas ali 17 mil alguma coisa. É. Mas, enfim, não é. Também, mesmo que seja maior ou menor, é uma margem muito pequena.
É uma margem muito pequena e levemos em conta que, por exemplo, com a entrada do Palmeiras mantendo uma média de público, o Palmeiras estava na série. Palmeiras na série B não, mas estava com um estádio. Agora com um estádio novo, que no ano passado daria esse público, que daria um incremento à média do ano passado. O Palmeiras jogando no Pacaembu para 13, 14 mil, agora joga para quase 30.
E você falou da crise do país, né? Que poderia influenciar no público. Mas engraçado que os times que tiveram a média de ingresso mais cara foram os que levaram mais gente. O Palmeiras e o Corinthians, que são os times que mais abusam do torcedor nesse sentido aí de cobrar o ingresso mais caro, são estão lá em cima nas médias de público.
Porque esses
torcedores querem o estádio novo, gostam, enfim.
E porque pagam mais caro para participar, estar em todos os jogos. Isso, de certa forma, dá uma maquiada na média geral do campeonato, porque muita gente vai ao jogo ruim para conseguir ingresso no jogo bom.
Sim.
Isso acontece. Agora, eu usei a parte de público e estádios novos do ano passado, o incremento de público que deu no ano passado em relação ao 2013, para falar que esse ano, diante de uma crise política que o futebol brasileiro vive, né, de um problema de... A gente sabe onde o Marinho está, o que está acontecendo com o Ricardo Teixeira e o Marco Polo, que não viaja e se licencia e tudo mais, a crise de ideias, eu faço uma ligação com o alto número, acontece sempre, mas esse ano acho que passou um pouco do normal o que teve de treinador que não teve respaldo nenhum, né? O time vice-campeão brasileiro não fez nenhum esforço para ficar com o Levir,
foi o campeonato que mais demitiu técnico, só um que iniciou o campeonato terminou, foi o campeão.
Sei lá, liderança no futebol brasileiro, do Marinho ao Leverkusen, do Roger ao Del Nero, parece que tá sem respaldo, né? Tá sem moral mesmo. É um campeonato que acaba ficando um pouco marcado, bastante marcado por isso, e poderia não estar, porque a gente viu o São Paulo fazendo jogos interessantes com o Osório, a gente viu o Atlético Mineiro ter um jeito de jogar que você sabe que é assim, não precisa ver a camisa do Atlético para saber que é o Atlético que está jogando, é um jeito bem próprio de jogar. O Tite com o Corinthians é o único que ficou do começo ao fim do campeonato, é um jeito de jogar também. E em alguns momentos a gente viu o filho do Nelsinho, o técnico do Sport.
Outro técnico que a gente também foi bom ficar de olho. E assim, foi um daqueles que era o mais longevo, ele iniciou o brasileiro como técnico com mais tempo no cargo, porque ele estava no Sport desde janeiro de 2014. Começou muito bem no Sport, assim, é raro no campeonato de pontos corridos ver um time do Nordeste brigar lá na frente o tempo inteiro. Isso aí a gente vai ver raras vezes, porque, querendo ou não, é um poder de investimento menor e tem menos atrativo, jogadores melhores também, porque acaba que os jogadores preferem vir para jogar em outros centros. Mas jogou de igual para igual, fez grandes jogos. Terminou o campeonato lá em cima, mas o Eduardo não resistiu a uma sequência ruim. E aí acabou aceitando. Ele já estava ameaçado, já ia sair, e aí ele foi pro Fluminense.
E aí, cara, Dorival fez um bom retorno no Santos, o Jorginho fez um bom
Sim.
retorno no Vasco, o Mano fez um bom retorno no Cruzeiro. O primeiro terço vai do campeonato, menos que isso, o primeiro quarto do campeonato, até a décima rodada. A Ponte Preta, com o Guto, fazia um bom trabalho, mas aí perdeu o meia, perdeu o jogador e não tem bala, não tem elenco meia para o campeonato grande. Então eu acho que era um campeonato que tinha tudo para a gente estar aqui falando de um campeonato de boas ideias de futebol, de times com alguma coisa para você ver, e no fim das contas a gente não viu uma sequência.
Não, é porque
de fato,
os clubes eles reclamam muito de tem que ser mais profissionalizado, a gente tem que acreditar no técnico, mas nenhum clube, a maioria dos clubes não deixa isso só no discurso, né? Não tem paciência nenhuma para manter um técnico que contratou no começo do ano.
Agora eu quero saber se você concorda comigo, Paulo, porque em relação ao ano passado e ao que a gente falava aqui na Central 3 quando começou o Campeonato Brasileiro, a expectativa e o que aconteceu de verdade, eu acho que foi, pelo menos para mim, foi mais do que eu esperava. Eu vi mais jogos bons do que esperava, achei o campeonato, ainda que não tenha sido bom, eu esperava um campeonato bastante baixo astral, e ele foi só baixo astral.
Não foi bacana. eu gostei muito.
Os times médios foram bem, né? Os supostos médios, sim. Aí Ponte Preta, Sport...
A Chapecoense,
até com a história da Sul-Americana. Agora, essa coisa dos técnicos, técnico vai ser demitido sempre, isso é fato. Sem ser aquele clichê de não dá pra trocar o elenco inteiro, troca o técnico, não é isso. Mas vai ser, é uma posição de liderança e teu time não tá ganhando. Você tenta mudar a liderança. O que mais incomoda é que a gente não consegue ter estabilidade de ideia mesmo do clube, né? Por exemplo, o Avaí com o Gilson Kleina, sabe? O Kleina tá lá, ficou boa parte do campeonato fora da zona de rebaixamento, tá lá mantendo um empatezinho ali, uma vitóriazinha ali. A hora que você troca só pra o tal do fato novo, né, pra criar uma história, pra ver se dá uma animada, você mostra que você não tem projeto de clube, né, projeto de time, porque uma coisa é você trocar o técnico, mas mais ou menos como fez o Corinthians com o Tite, mano, você tem uma ideia do que você tem que fazer, assim. Então, ó, Kleina, time tem que ficar ali em 13º, 14º, vamos tentar ficar fora da zona de rebaixamento. Tá lá trabalhando, tá tentando, e troca pelo nada, assim. Eu acho que tem situações, mas teve muita troca pelo nada, não, por falta de ideias mesmo. Essa é a que incomoda.
Pega o Flamengo, por exemplo.
Pois é.
Começa o campeonato com um, aí depois... sequência ruim de resultados, já demite, aí vai e contrata o Oswaldo, ele ganha 7 jogos seguidos, 6 ou 7 jogos seguidos, G4, empolgação, aí cai de novo.
Ainda assim?
E aí é demitido na reta final, e aí contrata o Muricy, que é um cara que tem nada a ver com o Oswaldo, sabe?
Ainda assim, só pra responder a pergunta do Leandro, eu acho que também me surpreende, teve muito time tendo bons momentos, assim. O Sport chegou para um jogo Corinthians em Itaquera, lidando como final, aquele 4x3, até controverso pelo lance do pênalti, mas enfim. Muitos times tiveram esses momentos importantes. A Ponte Preta teve jogo para entrar no G4. Então, também acho que, para mim, foi acima da média. Esperar que o Corinthians ia fazer um bom campeonato se ajeitando, beleza. Esperar que o Atlético ia manter a toada, já vem há alguns anos na parte de cima, legal. Agora, Ponte, Sport, a retomada do Santos, quase sem investimento. Então acho que tem boas histórias no campeonato. Ainda não não sei, pro meu gosto, falta muito ainda. Acho que falta muito, principalmente de identidade, assim, de afetividade. E aí aquelas coisas que a gente é chato mesmo, mas eu não consigo não falar, que é o Sport jogando na Arena Pernambuco, é time sem camisa de uniforme, que é umas coisas, exemplo, que falta afetividade pra criar um clima melhor, assim.
A CBF, ela iniciou o campeonato com um discurso de falando, vamos tentar fazer o campeonato um produto. Como as principais ligas do mundo são vistas assim. A CBF não era a ideal para conduzir esse projeto, mas enfim, é ela que cuida do campeonato. Aí quis colocar os times entrando juntos, aquele pórtico no meio do campo, porque toda aquela... o aparato ali, né? Um teatro, né, no início do jogo, enfim. Quis fazer isso, bacana, tem torcedor que gosta e tal, mas tem algumas regras que ela deveria pensar copiar, já que quer copiar o que é feito fora, copia também a ideia de que cada time tem o seu estádio no início do campeonato. Fala assim, você vai jogar nesse estádio. Não tem essa de ficar vendendo mando de campo para Cuiabá, para Brasília, para Natal, estádios que novos, né, que precisam de jogo por causa da farra da Copa do Mundo.
E portão fechado, Vincler?
Não tem. Pune de outra forma. Não existe isso de querer mudar uma cultura de estádio lotado, que isso que vai fazer o produto do campeonato ser valorizado.
E, Vincler, você citou Oswaldinho de Oliveira, só pra gente
arrematar
a parte de treinador. Oswaldinho de Oliveira foi demitido do Palmeiras só porque o Marcelo Oliveira foi, o Marcelo Oliveira foi demitido do Cruzeiro.
É aquela ah, vamos demitir
então,
e tal.
É um efeito quase dominó. Você demite um ali, aí o Palmeiras...
Tá dando sopa.
Aí demite o outro. Aí o Flamengo queria o Oswaldinho, entendeu? E vai e demite o dele porque quer o Oswaldinho. Sempre é o desempregado que interessa alguém.
Aí, falando em cópia, vai...
Dá pra fazer um regulamento como é na Itália, por exemplo? Dá pra gente pensar. Sim. Porque aqui tá tão... A coisa de demitir tá tão automático a demissão de técnico aqui que de repente vale a pena a gente tomar uma decisão.
O clube que tem um técnico vai pensar duas vezes, pô, aquele ali, tá bom, o vizinho aqui demitiu o Oswaldo, mas pô, ele não vai poder trabalhar nesse campeonato. Então vou manter o meu aqui. Então, enfim, cada um vai pensar duas vezes antes de demitir.
E eu coloco a arbitragem também nesse mesmo balaio. Tudo que é autoridade no futebol brasileiro está sendo muito questionado. Então, técnico não tem a menor paz e o menor crédito, direção da CBF nem se fala, e os árbitros, porque exercem uma função de autoridade ali, simplesmente não tem, não gozam do menor crédito. Não que mereçam, não que sejam ótimos árbitros, mas a histeria acho que também passou um pouco e foi uma das marcas desse campeonato. Né?
E sobre o técnico, só também fazer o oposto... Esse modelo é bom para muito técnico também. Tem muito técnico há 10 anos vivendo de ser bombeiro.
Ah, sim,
então, se fosse interessante para eles, chega lá e os técnicos colocam. Olha, tem janela para técnico, sei lá. Sei, você tem até a oitava rodada para ser o técnico que vai ser o campeonato inteiro. Aí, de repente, todo mundo ia trocar na oitava também. Mas, assim, criar umas limitações para também parar essa coisinha de faltando 3 rodadas, o Avaí troca de técnico, sabe? Pô, pra não acontecer o que aconteceu com o Dorival, que assumiu o Palmeiras do Gilson Kleina, com a promessa que ia ficar pro ano seguinte, não ficou. O que podia acontecer com o Jorginho agora, é que ele fez uma boa campanha, mas se o Jorginho cai de forma melancólica, 4, 5 rodadas antes, ele também ia dormir e fechar o ano desempregado também. Então, o próprio Té tem que pensar se vale a pena ficar sendo bombeiro aí, contratos que às vezes parecem, né, o Dorival é um bom exemplo, saiu do Palmeiras falando, pô, Paulo Nobre me falou que eu seria o técnico do ano seguinte. Ele não caiu e não ficou. Então, ele foi um bombeiro que não deu pra entender direito. O objetivo era não cair. Eu não caí e eu não fiquei. E aí o sonho dele de voltar ao Palmeiras, o time da família, tal, durou 4 meses com um objetivo meio insosso, porque ó, não podemos cair, mas não caí. Mas, assim, os técnicos também têm que ver o que vale a pena. O que você falou do juiz é o que eu ia falar agora. Que é muito assunto paralelo no campeonato. Isso é o que é outra coisa que incomoda bastante. Um deles, seleção brasileira. É um saco esse assunto da data, vai viajar, dá tempo de jogar. Será que pega o avião e já joga? Os caras do Corinthians voltam e jogam porque é quinta, mas o outro joga quarta. Mas então joga domingo e se apresenta. Pô, mas pede dispensa porque é seleção olímpica. Esse assunto é de uma pobreza, assim, data mas, de seleção que...
Não, mas isso acontece porque a CBF não faz o mínimo.
E por que também?
Se ela fizesse, ó, a seleção vai jogar agora nas eliminatórias, né? Joga, acho que é terça e depois joga no sábado, enfim.
Sexta, terça, quinta, segunda, sempre mesmo.
É bom, sexta e terça. Aquela semana, domingo... pré-primeiro jogo das eliminatórias, é a última rodada. O cara se apresenta. Depois só vai ter no outro fim de semana. Não,
pois é.
Não tem que ter rodada no meio de semana. Daquele que tem... Não. Aí esse seu desespero de acompanhar esse noticiário ia acabar, não ia ter
pois
mais
é.
Isso.
E outro desse que eu coloco nesse balaio dos assuntos paralelos é o tal do priorizar, sabe? E isso é outra coisa que eu acho de uma pobreza. Ah, o Corinthians caiu fora da Libertadores contra o Guarani. Ah, então já virou o candidato ao título. Porque agora ele foca no brasileiro. Ah, mas não. O Santos não vai dar pra entrar em quarto lugar. Porque ele vai focar a Copa do Brasil. Então, a gente também tem que tomar cuidado, né?
Os técnicos alimentam esse
pois
discurso.
É.
Porque pra eles é conveniente. Pô, eu vou pois perder aqui.
Então, não, assim, o jogo já é cercado...
Ele pode perder nas duas frentes, tá?
Pois é.
Mas ele tem medo de falar assim, não, nós vamos jogar nas duas frentes e nós temos condições de chegar nas duas. Ele quer isso, claro que ele queria isso.
É.
Mas ele fala isso e não chega nas duas, você assim, ah, pô, você prometeu lá, né?
Pô, então, a rodada já é cercada de muitas vírgulas, sabe? Pô, esse foi prejudicado pela seleção. Esse tá de olho na Libertadores. Esse tá cansado por causa da Copa do Brasil. Esse tá querendo Sul-Americana. Esse perdeu de propósito pra ir pra Sul-Americana. Não, esse perdeu de propósito pra ir. Então, nossa, o Palmeiras não jogou o brasileiro direito. O Santos não jogou o brasileiro direito. Se o time avança na Libertadores, ele não joga o brasileiro direito. Se o time joga a Libertadores, ele não joga o estadual direito. Então, assim, o Brasileirão ele é boicotado a todo momento. A Libertadores complica ele, a Copa do Brasil complica ele, a seleção complica.
E aí quando o time ganha...
Ao cúmulo, só pra concluir, do time que ganha o estadual, tem gente que ensinou que aquilo fez mal pro brasileiro. o Vasco, o título é ruim pro começo do brasileiro. Pô,
ruim.
Acaba com tudo e joga um campeonato só.
Não, a questão não é essa. O que não pode acontecer é o time ganhar o estadual e achar que aquilo ali, beleza, eu tô pronto.
Mas como é que faz, então? Do esporte, ter um relaxamento quando você é campeão.
Não, mas eu não tô falando... se iludir e falar assim, nossa, nós estamos prontos, não vamos chegar pra ganhar tudo. O Eurico de Miranda, no início do campeonato, depois de ter sido campeão carioca, com merecimento, enfim, ganhou lá a final, beleza, falou que o Vasco ia brigar pelo título.
Como? Um lunático.
É um lunático, não dá pra levar a sério. Se tivesse sido vice, ou tivesse sido eliminado na semifinal, eu não teria esse discurso e talvez tivesse entrado no brasileiro com os pés no chão, entendeu?
Mas é só
essa questão.
Não, eu concordo, mas eu acho que é mais um exemplo essa relação do estadual com o brasileiro, de como é muita coisa interferindo. Tem gente que às vezes acha que o estadual atrapalhou, que a Copa do Brasil atrapalhou, que a Libertadores atrapalhou, que a seleção atrapalhou, a pré-temporada atrapalhou. E a gente tem que ver os jogos, o torcedor tem que ver com todos esses porém, sabe? Pô, o Palmeiras perdeu pra todo mundo nos últimos 3 meses. Mas, tudo bem, tava focando na Copa do Brasil. Não acho que é errada a estratégia. Me coloco na cabeça do técnico e entendo. Ele sabe a limitação física, ele sabe o quão difícil é. Eu só acho que é perigoso a gente se acostumar a ver um campeonato com tantos poréns. O Santos abandonou? Beleza. O Palmeiras abandonou? Beleza. O outro entrou tarde? Beleza. O outro, a seleção, estuprou o time? Beleza. Então, quem jogou inteiro, assim? Quase ninguém, sabe? Só isso, questão de muita coisinha.
Não acontece faz tempo, faz pelo menos 2 anos... que o Brasil não tem um time campeão da Libertadores, mas quando ganha a Libertadores é outro, desculpa.
Então, tem essa.
Já abandona também.
Muita coisinha. Temos um áudio, Leandro?
Temos um áudio, Paulo Júnior.
Jean Oddi, editor do ESPN.com.br, comentarista dos canais ESPN, falou, imagino eu, e só pode ser, sobre o que ele achou do Brasileirão, é claro. Vamos ouvir Jean Oddi.
O Campeonato Brasileiro foi um campeonato bem legal do ponto de vista técnico, acho que a gente teve jogos muito bons, teve uma presença de público muito legal, principalmente nos estádios novos, né, os estádios ou construídos para a Copa ou construídos recentemente. Acho isso bacana porque mostra que o torcedor gosta sim de conforto, né? E aí acho que no lado negativo, evidentemente, a arbitragem foi muito, mas muito mal, acho que pior do que a gente já estava acostumado, e a gente estava acostumada com uma arbitragem ruim. E lamento também que times que poderiam ter brigado mais para cima, poderiam ter jogado um futebol melhor, casos do São Paulo, do Internacional, do Palmeiras, não tenham jogado esse futebol. Porque se esses times também tivessem correspondido às expectativas, como corresponderam Corinthians, Atlético, Grêmio, a gente teria tido um campeonato espetacular. Não foi espetacular, mas foi um Brasileirão bem bacana.
Eu vou usar um exercício de retórica aqui, que isso é feio de se fazer, mas se todo time joga bem também, alguém tem que ficar em último. É claro que eu tô provocando, né? Mas esse seria o mundo ideal, né? Eu não sei se isso acontece, se isso é possível de acontecer, da gente ter, por exemplo, um campeonato com 6, 7, 8 times muito inteiros, assim, que você fala, pô, de fato, ó, o oitavo tá a 20 pontos do Corinthians... Mas quando ele for jogar contra o Corinthians, vai ser jogo bom, assim, eu tenho certeza disso. Isso é difícil de ter, né? É natural que alguns times vão se desestabilizando,
comparar,
né?
Se for comparar os campeonatos aí de pontos corridos, cada campeonato tem sua característica. Teve alguns que chegaram numa reta final com mais times brigando. Só que aí a gente, às vezes, por exemplo, 2009, que o Flamengo foi campeão. Chegou na última rodada empolgado, mas tinha o Inter podia ser campeão, o São Paulo podia ser campeão. E é uma outra expectativa. Você acha que acho que o campeonato está mais equilibrado. Mas às vezes é porque nenhum time realmente
também
se destacou para deixar os outros para trás. Nos últimos 3 anos, com o Cruzeiro 2 vezes e o Corinthians, aconteceu que esses times sobraram em relação aos concorrentes. Mas eu acho que a tendência é que continue assim, um time pelo menos se destaque e fique menos provável que tenha uma rodada final com
e tem uma coisa,
dois times podendo ser campeão.
Que isso eu acho que não tem jeito no Brasil, eu acho que não vai mudar, ou veremos acontecer de forma vagarosa a médio prazo. Não dá para quebrar de uma hora para outra a ideia de grandeza que o torcedor tem do clube. Os 12 principais clubes do Brasil, pelo menos, num consenso que é até meio grosseiro, porque ignora times do Nordeste, ignora algum time, mas enfim, vamos pegar os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 de BH, os 2 de Porto Alegre. Nenhum torcedor desses times vai achar bom um ano que o time ficou em 9º, em 10º, em 8º. Você nunca vai achar isso. Então, tem essa diferença de perspectiva que é um Palmeiras, um Flamengo, ele tá em 9º, faltando 4, 5 rodadas, acabou o ano. Acabou o ano, sabe? Não adianta. Não é o Everton, não é o Sevilha, com todo respeito. Não são torcidas que estão acostumadas a entender boas campanhas que não tem título, que não tem o objetivo. Então, por exemplo, Botafogo tá voltando para a primeira divisão. Digamos que o Botafogo fique ano que vem em 11º, atrás dos 10 grandes na frente dele. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro, ele fica em 11º. O torcedor vai ter achado o ano uma porcaria. Ele não aceita o 11º.
Talvez não.
Mas então, é entender também que esses times de meio de tabela, eu acho que é difícil eles acharem motivação para melhorar. Dou o exemplo do Flamengo esse ano. O time tá lá longe do título, um time do tamanho do Flamengo, é difícil você mostrar para os jogadores, a gente tá em 10º, mas vamos tentar ficar em 6º. Vamos tentar ficar em 6º que vai ser legal. Porque, assim, é legal terminar o ano ganhando, é legal tentar uma arrancada, mas no duro, eu ainda acho que, de forma geral, flamenguista não consegue diferenciar um 11º de um 7º. E eu acho que é uma grande dificuldade da gente entender o campeonato como um campeonato que não vai ganhar todo mundo. E desde que não tenha o mata-mata, você não tem mais aquela sensação de meu time chegou nas finais. Na NBA tá lá, né? Esse ano teu time chegou nas finais ou não? Ponto. Aqui...
Não, mas aí virou a disputa pelo G4, né?
Como é que você entende que um 8º lugar foi bom, sabe? Eu não sei.
E tem o seguinte, por um lado, em parte é porque é uma coisa do brasileiro, né? O torcedor do Botafogo se acostumou a ganhar campeonato carioca muitas vezes, embora só tenha um brasileiro, acha que tem que ganhar ou chegar perto de ganhar sempre. O torcedor do Botafogo, para ele, o Botafogo é um time que tem que estar ali no topo. Isso é uma coisa. Por outro lado, se eu for comparar o Botafogo, o botafoguense, com o torcedor do Everton, por exemplo, assim, a feiura futebolística, você só deixa passar, você só abraça... Você só abraça a feiura se essa feiura te dá alguma coisa, te dá um título. Um time que fica em 8º no campeonato inglês hoje, o cara, ele vê uns jogos bons, tem uns caras bala no time dele ali, né? É um campeonato com alguma substância ali. Agora, o que não dá é pro flamenguista ver 35 jogos ruins e ficar em 10º. Ou seja, vai jogar um futebol feio pra cacete, mas vai ganhar. Vai ganhar alguma coisa.
Ou vai ficar em 10º porque jogou com a molecada, tirou alguma coisa.
Né? Não, mas vai gastar o que gasta com salário, joga um futebol feio e fica em 10º. Você não tem nada, não sobrou nada.
Então,
mas é o que você falou, é cultura. É cultura. O torcedor brasileiro, ele quer ganhar e não tá satisfeito se o time dele não ganha. Nos outros países, essa cultura do torcedor é muito mais... Meu time vai jogar, eles... Aquele jogo é a final dele.
Então,
É diferente daqui. Todo jogo do time médio lá da Europa, da Inglaterra, é uma final, cara. Eu vou torcer pra meu time ganhar aqui. Se não ganhar, tem o próximo jogo e aí vou torcer pra ganhar.
Mas
se ganhar, eu vou comemorar como se fosse um título.
Eu concordo, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que se o Campeonato Brasileiro tem times equilibrados e pelo menos metade do campeonato é de times interessantes de se assistir, o torcedor do Flamengo fica em oitavo e não fica tão revoltado assim se os sete times na frente dele jogaram um bom futebol e o próprio Flamengo dele proporcionou alguns jogos
interessantes. Mas isso existe, será? Existe um campeonato em que os 10 primeiros falam, pô, tô orgulhoso de estar aqui entre os 10 porque o campeonato foi difícil.
Orgulhoso não, mas eu acho que para desgastar o exemplo, acho que o torcedor do Everton, se fica em sétimo jogando um futebol razoável, tá bom.
Então, mas o torcedor do Everton
aguenta um ano.
Mas ele não foi educado sendo campeão todo ano, né?
Tem campeonato estadual.
Como lá, é que você avisa o flamenguista aqui, ó, estamos montando um time, mas vamos ganhar um brasileiro a cada 30 anos, tá? O cara vai falar, você tá louco, eu quero 15 a cada 30.
Essa geração de flamenguista tá acostumada a ganhar um brasileiro a cada 10 anos.
Então, ou 15. Tá acostumado, só que tá acostumado a entrar todo pra ganhar. Você entra pra ganhar, aí você perde.
Isso porque o pai dele que viu os anos 80, o Flamengo ganhou tudo.
Mas não é só isso, é porque tem uma coisa... A diferença de relação do clube com o campeão, por exemplo, acho que o Eurico Miranda tá louco de achar que o Vasco ia ser campeão. Mas não é exagero você pensar que um time campeão carioca tem condições de ser campeão brasileiro. Não era o caso desse Vasco, mas enfim. Digamos que o Vasco pegasse ali 2, 3, 4 reforços e,
ele contratou o Ben até.
Ele podia.
Só que ele contratou o Nenê já no segundo turno.
Mas não é uma loucura o Vasco ser campeão brasileiro.
É que a agenda do Eurico Miranda ainda é de papel.
Não dá.
É que eu acho que assim, isso é um patrimônio do futebol brasileiro e não adianta a gente ir contra. Eu às vezes me incomodo um pouco quando a gente pensa, pô, mas o torcedor do Cruzeiro tem que estar feliz, que o time está se reconstruindo. O cara não está feliz em ficar em nono, 7 lugares atrás do Atlético. Assim, é uma frieza que é difícil também você cobrar isso do torcedor, entendeu? Falando bem claro, assim, a cagada tá feita, velho. Tem 12 times que entram para ser campeão. Ponto. Talvez daqui uns 30 anos o torcedor do Botafogo entre no campeonato falando, pô, espero Sul-Americana. Mas não é isso que acontece ainda. É um nível de empolgação e de sede de título, porque a forma que os torneios foram feitos aqui no Brasil até outro dia, o teu time, qualquer um dos 12, em todo ano tava brigando por algum título.
E daqui 30 anos, com a distribuição de dinheiro que tá, vai ser inevitável que o Botafogo tenha que se contentar com outra coisa. E aí é outra questão que a gente tem que pensar e colocar nessa balança, se a gente está discutindo o que foi o Campeonato Brasileiro, né? Ele já começa com uma distribuição econômica vinda da mão errada, muito dependente da televisão, e do meu ponto de vista, o bolo é muito mal fatiado.
Muito mal.
Outra coisa que quero levantar aqui com vocês, quero saber o que vocês pensam.
Levante.
Os jogos às 11 da manhã. Deu certo ou não deu certo? Porque deu público. Então, mas deu chiadeira, porque reclamam de tudo.
Não,
um assunto paralelo.
Os jogadores reclamaram porque, por causa do calor, enfim, até tem que dar certa razão, porque em alguns casos o Goiás jogou com o Joinville às 11 da manhã em Goiânia, no quase 40 graus. Eu sou de Goiânia, eu sei como é que é jogar. Estar ao sol em Goiânia às 11 horas da manhã, sem fazer nenhum esforço físico, já é difícil. Imagina correr 90 minutos, não dá.
No gramado do Serra Dourada, que é alto.
Que é maior, maior dimensão, não dá. E aí, é claro que tem que reclamar. Mas eu acho que foi válida a tentativa de encontrar um horário que, em alguns lugares, é até comum ter um jogo do meio-dia ali. Eu aprovei porque o torcedor aprovou. Eu acho que o torcedor precisava de um agrado, assim, depois de tantos anos sofrendo com esse jogo. Não acabou o jogo das 10 da noite, da quarta-feira. Precisava de um horário diferente para tentar...
É importante lembrar que divisões inferiores, sobretudo, já jogam às 10, 11 da manhã há muitos anos, né?
Claro. E jogam para não concorrer com o jogo da primeira.
Justamente para não concorrer com os jogos...
Se você quiser ver o Juventus lá na Javarice, o horário que você provavelmente vai conseguir ver é das 10
domingo
horas...
Domingo às 10.
Às 10 da manhã.
Eu, bem pessoal, não gosto do horário. Entendo que encheu, porque, enfim, as pessoas gostam de novidade, gostam de testar as coisas. Então, aceito, assim, acho que é válido. Se as pessoas foram, o que, já o, é um ponto importante.
Mas
acho que tem que ter uma avaliação com clubes, assim, primeiro de tudo, porque, sei lá, eu adoraria, por exemplo, um jogo 3 da manhã, sabe? Pra rotina que eu levo, eu adoraria ir 3 da manhã no jogo, acabar às 5 e ir pra casa. Mas, não sei também se eles vão
gostar. O Renato Augusto, que foi o eleito craque, o craque do Brasileirão, tanto pela Placar e ESPN, como pelo primeiro oficial da CBF, entregue na Globo, ele deu uma entrevista pra Folha, perguntaram sobre isso. Ele falou que odeia o horário, porque ele é um cara que gosta de dormir tarde e é horrível, e não dá, porque ele acorda e entra em campo diferente, é muito calor e tal, e que por ele os jogos começavam à meia-noite. Ele falou isso, porque é a vontade dele. Igual você falou, por mim começava às 3 da manhã. Mas tem que pensar nas consequências.
Claro, né? Claro.
Não dá pra colocar um jogo meia-noite.
Não, claro. Mas... E avançou também essa discussão do, né, protestos, mobilizações, de acabar com o jogo das 10 também, né? Imagino, pelo que tem saído, que a própria TV deve estar pensando, porque os números, a audiência já não é tão grande como foi um dia, né? Aquela coisa da pessoa ver o jornal, a novela e o jogo, já não é mais tão assim como foi um dia, como ela, né, foi levando a novela, arrastando mais a novela para arrastar mais o jornal, arrastar mais o jogo, e o horário que era 9h30 virou 10 e a gente nem percebeu direito, né? Virou 9h30, virou 9h40, virou 9h50, virou 9h55, pá, virou 10. Não, roubaram meia hora do teu dia, assim, na cara larga. Na cara larga, tipo.
O que não acontece no Brasil, mas que poderia acontecer, ser mais, talvez, testado, é ter jogos em diferentes horários, né? Isso aí na Argentina é comum.
E... Deu uma varzeada agora no final, né? Teve jogo 5, 6 e 7 e meia.
É, porque tem 30 times, né? Então, se fizer jogo de 2 em 2 horas, não dá tempo.
Não, mas claro, mas eu acho que é bacana se colocar horários pra gente conseguir ver. Às vezes você tinha dois jogos muito bons domingo às 4 da tarde ou às 5 da tarde, e você não consegue ver.
Eu sou um pouco conservador. Eu acho, por exemplo, que não tem que ter clássico estadual dia de semana. Estamos tendo muito clássico em quarta-feira, que eu acho que não existe. Principalmente aqui em São Paulo, né?
A Globo adora colocar o Santos fazendo o clássico à noite na quarta-feira, porque botam Santos em São Paulo, Santos
e
Corinthians,
pode passar
para passa
capital.
Pra capital, porque é tudo comercial, né?
Assunto para outros esportes finais.
Quem foi o craque do Brasileirão para vocês?
Para mim, puta, difícil, hein? Acho que o Renato Augusto, eu gosto da ideia do Renato Augusto.
Jeromel.
Parou, velho.
Ah, não.
Parou.
Jeromel.
Vamos falar sério agora?
Mas não dá pra...
Esse preconceito com zagueiro é uma coisa que me incomoda bastante.
Não é preconceito. Um cara foi campeão, deu caneta, uma caneta por domingo. O Jeromel, não, tô brincando. Bom jogador, Jeromel.
Jeromel, que esteve na seleção dos 11 da Placar, da Bola de Prata.
Lembrando que a Bola
zagueiro,
de Prata...
Eu tô sendo corporativista com os zagueiros.
Você veste a camisa dos zagueiros, né?
É, porque bola de ouro teve que... Só foi o Cannavaro uma vez, porque teve que levantar a taça. Ele nem foi o melhor da Itália na Copa do Mundo 2006. Nem foi o melhor zagueiro da Itália.
Bom, era o Materazzi?
Materazzi jogou... Na Copa jogou mais que ele, na minha modesta opinião. Mas aí levanta a taça. Aí ganhou a Bola de Ouro. O zagueiro não é lembrado nunca, então faço questão de lembrar só de birra. Até
e
porque,
só lembrar que essas bolas são tudo essa... cascata. Capitão que vota. O cara vai votar no Matarazzi porque levou a cabeçada.
Então, é uma cascata, mas aí quando você tem uma cláusula de contrato, como o Neymar tem com o Barcelona e o Santos,
é uma cascata.
Quando
comprada.
Ele é indicado a Bola de Ouro, ele ganha, o Santos ganha mais 3 ou 4 milhões, aí essa cascata vira uma ingenuidade útil pra cacete, né?
O texto do Rodrigo Borges fala disso, premiações no futebol poderia ser uma lista sem festa. Também achei horrorosa a festa de segunda-feira, cafona, sem clima, não sei, enfim, não sei, não me agrada a estética que é a coisa. Os próprios apresentadores da Globo querendo fazer quase uma festa de fim de ano ali, agradando em comentários, enfim... Acho que não acrescenta nada quem
então,
curte futebol.
Eu não sei se acho que foi a primeira vez que foi no programa, não sei se ano passado já foi, mas antes era no teatro municipal.
Não, e coisa assim, coisa subiu toda. O Luan lá pra ganhar melhor atacante. A pergunta vai ser do Luiz Carlos Júnior. Ele pega o microfone e fala: Luan, você jogou como falso 9, como é que vem pro ano que vem, sabe? Pô, um ano inteiro já ouvindo coletiva, sabe?
Não,
sei.
Não, aí rolou o
Renato... Você faz negócio tipo Oscar? faz uma festona de gala com música e tal. Agora, ficar o Galvão, o Luiz Roberto e os narradores fazendo pergunta.
É, apresentação do Guilherme
já fizeram Pontes. O ano inteiro já.
Aí rolou o Renato Augusto, craque do campeonato, tava lá ele ao lado do Galvão Bueno. E aí o Galvão ignora o Renato Augusto, o craque do campeonato, afinal de contas o programa foi feito pra premiar os melhores. Ele interrompe ali pra homenagear o cara que tá da Globo, que trabalha 40 anos com ele, que tá deixando a...
Pois é.
Aí fica lá aquela coisa corporativista ali do canal, uma coisa interna e uma homenagem lá. Legal, o cara trabalhou, é importante pra...
Mas
meu, não é a hora, né?
Cagamos.
Deixa o cara... Deixa o craque lá quieto, lá, como se fosse um acessório no programa.
E a bola de prata, depois que tirou o Neymar, tem que parar de ser notícia, tem que parar de cobrir, tem que parar de noticiar. Não tem credibilidade mais, assim. Eu desencanei, assim. Acho que é...
Bola Neymar, pode ser?
Gostava da história da pontuação, acho legal ser um cara no estádio dando nota. Acho que o critério da origem do prêmio é muito legal.
Mas não
é mais.
O
mínimo de jogos. Ainda é, né?
É.
Pelo que consta, ainda é. São sempre repórteres no jogo ou comentaristas que foram ao jogo. Ah. Pelo menos ainda era assim. E as notas têm um critério, né? Quem dá a nota passa por uma... Como se fosse um curso ali, entender, ó, tem que ser os mesmos critérios pra tentar ser justo. E geralmente a bola de prata consegue. É difícil ter uma injustiça, assim, porque não, jogo é jogo.
É, sim, é boa.
Agora.
A seleção ficou boa.
Depois que tirou o Neymar, tem que parar de falar dela, ignorá-la, é o mínimo.
Relembre pro nosso leitor.
Ouvinte.
Ouvinte, leitor. O que aconteceu na bola de prata?
O Neymar jogou pouquíssimos jogos, né? Como em todos os brasileiros, porque seleção.
Olimpíada,
a coisa toda, jogou pouquinho, mas jogou o mínimo pra ter a nota. Claro, 17, 18 jogos do Neymar, ele jogou o suficiente pra ser a maior nota, e a ESPN resolveu tirá-lo do prêmio, né? O famoso
Hor Concurso.
Como é Zé Silveira e Milton Neves no prêmio da CESP? Você sabia que os dois também não podem votar? Nem no Zé Silveira, nem no Milton Neves. Destaques da semana, Bruno Winkler. A aposentadoria de Rogério Ceni é secretamente o aposto de Fábio Chiorino, um alívio para os São Paulinos.
O Fábio fala da dificuldade que já o Rogério estava vivendo nos últimos meses da carreira, com lesão, enfim. E aí começou a falhar também, teve uns jogos marcantes esse ano aí em que ele falhou, especialmente contra o Palmeiras. E isso já estava meio que deixando o torcedor aí, né, na visão dele, do Fábio Chiorino, que não é São Paulino, mas... é torcedor, eu tava, pô, Rogério, não precisa disso mais e tal. É, o torcedor São Paulo deve, claro, é triste pra quem perde um ídolo no campo, mas o cara vai continuar e aí tem que, um dia ele ia ter que parar e é melhor que pare agora, né?
Acho que vai ser um momento ainda de entender o tamanho do Rogério Ceni, enfim. Acho que vai ser um ano de muita reflexão sobre o que ele fez, que não é pouca coisa, de fato. Pra gente fechar, Mariana Lajolo, cruzada ao doping do Quênia, pode atingir também provas de rua, como a São Silvestre. Que coisa, hein?
Então, a gente até falou do Quênia em programas anteriores, da questão do doping, e a Rússia foi alvo, foi banida do Rio 2016, e o Quênia também é alvo aí da WADA, e é importante saber que o Quênia é o país que produz mais corredores de fundo aí, né? Enfim, é preocupante aí saber que tá nesse cenário aí, né?
E o texto cita São Silvestre, eles são sempre uma atração à parte.
Eles são,
na São Silvestre.
Ganham aí não sei quantos anos seguidos, hein?
O nosso programa, o último do ano, já está gravado, portanto, valeu, Bruno Winkler. Pô, vejo em 2016.
Nos vemos dia 14 de janeiro. Você não, né?
Eu não.
Mas
14 de janeiro.
O ouvinte Spot Final e da Central, aqui na Central 3, pode ligar aí o seu celular,
o seu dial cibernético
para ouvir o Spot Final no dia 14 de janeiro.
Semana que vem, dia 17, tem o Sport Final especial de final de ano com todos os participantes. Leandro e a mim, você solta a música e tchau.
Eu solto a música e tchau. A gente se vê na semana que vem eu trago o seu panetone.
Não gosto de panetone, não entendo a repercussão que tem os panetones nas prateleiras desse Brasilzão. Vamos de Nirvana. Puta, eu gosto de Nirvana, velho. Difícil lembrar de ouvir Nirvana, mas é bom, né? Valeu, Rodrigo Borges. O programa Esporte Final, semana que vem, então, tem um especial de final de ano, último do ano, dia 17 de dezembro, para depois voltar em 14 de janeiro. Valeu! Bom fim de ano. Já tá meio clima de... Já ganhou, já, né? Tá, não tá sentindo. Tá uma várzea.
Hoje é novo dia, de novo tá uma tempo.
Vamos passar ali agora na Rua dos Pinheiros. Tá uma zona já, todo mundo. 13º, amigo secreto.
Eu vou cair amanhã, espero.
É, que saco. Eu não tô em nenhum amigo secreto e não me chame.
Eu vou acompanhar agora de noite com pipoca a final. A final, a última prova da Copa do Mundo de Surf. Que eu fico olhando as ondas. Não entendo nada, não sei como é que são atribuídas as notas, não vejo os surfistas e quando eu vejo acabou.
É uma grande atração, sem dúvida. Programa Esporte Final, a gente se encontra aqui toda quinta-feira. Valeu, até mais. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay.